começando mais um episódio do Marcha Sai Podcast. E essa semana, meus amigos sempre não estão comigo aqui, mas vocês vão ver, né, uma convidada diferente, uma amiga diferente pra me acompanhar aqui. Letícia, tudo bem? Como é que você tá?
Eu tô bem, e você, Rita?
Saudade de mim?
Não muita.
Então, o nosso convidado aqui hoje é o André Viana. Tudo bom, André? Como é que você tá?
Tudo jóia, cara. Tudo bem.
Tudo bom? Então, eu queria que pra gente começar o nosso papo aqui, né, mandar um abraço pra todo mundo que tá ouvindo a gente, tá começando aqui. É, você pudesse contar um pouquinho da sua história na cozinha, como é que você começou?
Tá, bom, eu tenho formação em comunicação social, trabalhava dentro de uma agência e junto com dois amigos, eles me convidaram, eles estavam com a ideia de abrir um restaurante e eles me convidaram, sabiam que eu gostava de cozinhar, tinha um pouco de interesse e que era um entusiasta da culinária vegana, vegetariana, né, e tava sempre indo atrás, acho que talvez principalmente por gostar de comer, assim. E aí eles me convidaram para fazer parte desse projeto, a gente abriu o restaurante e durante um tempo eu ficava trabalhando de madrugada na agência, né, na produtora, no caso, e durante o dia eu ficava no restaurante. Mas nessa época eu estava mais administrando, fazendo as correrias, né, de compra, indo atrás de fornecedor. Era um restaurante pequenininho, funcionava dentro de uma galeria na Rua Augusta. E aí a gente ficou lá, né, a gente ficou alguns anos com esse restaurante, na verdade eu fiquei alguns anos com esse restaurante, já acabei saindo depois, mas por um tempo eu era o faz-tudo e ajudava de vez em quando ali na cozinha, fazer uma coisinha ou outra, mas a gente tinha uma cozinheira lá que trabalhava com a gente, né. E até que um belo dia ela teve um problema de pedra nos rins, teve que ficar 21 dias fora, era um restaurante pequeno, a gente não podia simplesmente fechar o restaurante. E aí eu fui pra cozinha, e aí nunca tinha feito comida em grandes quantidades, então eu tinha algumas dúvidas, né, principalmente com relação a volume mesmo, assim, né? E aí ligava pra ela, ligava tipo pra minha mãe também, sempre cozinhou muito, para algumas pessoas próximas, alguns amigos que já cozinhavam e tal, e meu, sempre tinha um dedo do pessoal, e aí eu fui entrando na cozinha, e aí quando ela voltou, eu falei, bom, agora eu também vou ficar aqui com você. E aí a partir daí eu efetivamente comecei a me sentir parte da cozinha, assim. Então a partir dali eu comecei a testar coisas e é brincada ainda a cozinha, né? Pra mim tem que ser mais que isso, assim.
Então, interrompendo-se um claro, só, a cozinha já vem então de família, essa história é padrão pra todo mundo que trabalha com cozinha, né?
Mas, assim, minha avó é confeiteira, minha avó, por parte de pai, meus avós maternos eu não conheci, minha avó por parte de pai, ela é confeiteira, foi confeiteira da Copenhague, se eu não me engano. Só que meu padrinho, ele sempre gostou muito de fazer salgados, fazer umas coisas assim, se aventurou fazendo cerveja, mas isso era muito pequeno, assim, não tá na minha memória, mas não é algo tão forte, assim. E minha mãe sempre cozinhou muito, assim, mas uma comida bem trivial e tudo mais, né? Mas é o que eu falo, mais do que ver as pessoas cozinhando me interessar, eu sempre gostei muito de comer, assim. Então eu acho que, pô, eu queria fazer coisas que me agradassem. E eu virei vegetariano muito cedo.
Sim.
Eu virei vegetariano uns 12, 13 anos.
Influência de família também?
Não.
Não?
Não. Não, eu não lembro disso, mas meu irmão disse que se lembra de eu me esconder pra não comer carne quando eu era, novo, nos aniversários dos meus avós, assim, que era tipo festa, tipo, eles são alemãos, austríacos e tal. E aí as festas tinham muita carne de porco, umas coisas assim, e eu me escondia pra comer, pra não comer, né, no caso. E assim, uma coisa que eu tenho na minha memória é minha mãe, tipo, comendo, aí minha mãe me apertava a minha boca pra engolir, assim. Então, eu tava comendo carne e eu ficava mastigando e não ia, assim, sabe? Então essa é uma memória que eu tenho. Então eu não tenho uma relação com a família, assim, na verdade.
Sim.
Eu, sei lá, não gostava, não tive problema com lactose muito novo também, tipo, então eu não tomo leite, consumo derivados de leite desde, sei lá, de 8, 9 anos de idade. E então, assim, não consumir queijos e afins já era muito comum pra mim, assim. E aí, quando eu virei vegetariano, minha mãe, minha destina, falou, mãe, não vou fazer comida especial pra ninguém, não se vira. E aí eu lembro que a primeira coisa que eu me arrisquei a fazer, tipo assim, vou fazer um preparo vegan pra mim, assim, vegetariano, vegan, eu lembro que foi um seitan, assim. E, porra, quem faz seitan até hoje, eu acho que não é uma coisa muito simples de ser feita. E naquela época, né, a gente tá falando de mais de 20 anos atrás, porra, era tipo, sei lá, meu, era muito difícil, eu era um moleque, então eu piquei tudo, misturei com a farinha assim, tipo, comi aquilo e acho que foi a pior coisa que eu comi na minha vida, vegan e não vegan, assim, sim, era muito ruim mesmo, assim.
Pra quem não sabe o que é seitan, se você puder explicar.
Tá, seitan é a proteína do trigo depois dela trabalhada, né, então é quando ela já recebe uma textura de uma proteína, onde você consegue, enfim, trabalhar ela, fazer linguiça, fazer um bife, fazer, enfim, diversos preparos a partir dele, né? E, assim, é muito comum você encontrar, ele é muito usado, na verdade, para preparos de, tipo, sei lá, tipo, medalhão, por exemplo.
Sim.
É muito comum você ver preparos dele só o glúten, só o seitan mesmo, né? Só que hoje em dia já existem técnicas e onde a gente mescla ele com outros ingredientes e aí você tem uma textura um pouco mais suave, você consegue digerir ele melhor também. Então, hoje em dia tá bem mais prático. E antes, para você fazer o seitan, você tinha que pegar a farinha de trigo, misturar ela com uma porcentagem de água e lavando aquilo até ficar só a proteína.
O primeiro que você fez foi caseiro?
Foi caseiro.
Ah.
O primeiro foi muito estranho.
Imagina.
Foi muito ruim mesmo, assim.
Pra guardar na memória.
Puta, na verdade é inesquecível o quão ruim que era, assim. Enfim, aí essa foi quando eu lembro a primeira vez que eu me atrevi a fazer alguma coisa, foi assim. E aí com o tempo eu fui, né, brincando mais, às vezes eu tinha vontade de comer algum doce, não sabia o que fazer, pegava uma banana, misturava com alguns negócios, enfiava na frigideira, fazia como se fosse uma panqueca. Mas eu nem me ligava no que era, tipo, sei lá, por exemplo, aquelas panquecas americanas, assim, que era um negócio mais grosso, sei lá, não tinha essa referência.
Sim,
eu morava,
sim,
tipo, na periferia de São Paulo e era, tipo, sei lá, naquela época eu tava preocupado em andar de skate, tirar onda e, tipo, sabe, ouvir um som e era isso, assim. Enfim, aí, mais velho, né, aí eu vou pra cozinha e aí eu começo a, enfim, tomar gosto pela coisa já lá no restaurante. E aí eu recebo um convite, ainda assim eu não achava que eu era um cozinheiro, assim, né? Aí eu lembro que a jornalista da revista Vegetarianos...
Isso depois você já tá trabalhando no restaurante?
Isso já em 2005.
Ah, tá. Naquele mesmo restaurante?
Isso,
tá,
isso. Eu fiquei nesse restaurante até quase 5 anos, né?
Sim.
2005 a 2009, assim. E aí, nesse restaurante, né, foi onde as portas se abriram pra mim, assim. E aí, a jornalista Samira, ela me escreveu um dia falando assim, ó, André, a gente quer fazer uma edição da revista que você cozinha, assim, sabe? E você pode fazer umas receitas pra gente? Eu falei, puta, eu não sou cozinheiro, eu sou tipo um cara que cozinha aqui, mas a cozinheira mesmo é a Jussi, pô, não.
Sim.
Sou eu, né?
Sim,
ela, não, mas a gente quer que você faça, a gente acha que você, não, você faz algumas coisas legais, a gente já foi várias vezes aí e tal, não sei o quê. E na época não tinha muitos restaurantes veganos em São Paulo, tinha, sei lá, uns 3, 4, 5 talvez. E aí eu falei, ah, bom, beleza, vamos nessa, né? E aí eu lembro que ela falou, ah, então, é de culinária italiana. Eu falei, pô, não tem nada de culinária italiana, velho.
Culinária italiana vegana.
É isso, assim. Aí a Marisa, que hoje é minha sócia aqui no Urbano, né, uhum. Companheira do Fausto, que é também sócio e meu irmão, assim, de vida, ela é de família italiana. Eu falei, Marisa, eu vou precisar da sua ajuda, você me ajuda a desenvolver umas receitas e tal. Ela sabia fazer massa de macarrão, e aí eu fui atrás de umas outras receitas, enfim, sempre pesquisando muito, acho que é um papel que a gente não para nunca, né? E aí fiz as receitas, e aí foi dando uma repercutida, e aí, meu, sempre me atualizando, e aí as pessoas criando interesse. Aí, depois desse restaurante, uma rede de restaurantes ia abrir um restaurante vegano aqui em São Paulo, uma rede mundial. E aí eles estavam com algumas dificuldades. Uma pessoa que era muito próxima a dona desse restaurante me pediu ajuda, e aí eu comecei a dar um suporte para eles, né? Enfim, gratuitamente, estava lá dando um apoio para eles. E aí eu resolvi sair do outro restaurante. Eles estavam procurando um chefe de cozinha. Eu falei, bom, eu não sei se eu sou um chefe de cozinha, mas talvez eu possa ajudar vocês.
Sim.
Se vocês toparem, eu venho pra cozinha. Assumi a cozinha desse restaurante, fiquei lá por quase 3 anos. Aí esse restaurante fechou, na verdade, porque ela teve um problema de saúde. Ela é taiwanesa e a família dela não conseguia mais tratamentos aqui no Brasil, não confiavam também nos tratamentos aqui no Brasil, e resolveram levar ela para um tratamento em Taiwan, e ela simplesmente fechou o restaurante. Então, no dia a gente chegou lá para trabalhar, eu cheguei, era o primeiro a chegar, o filho dela, que era um dos administradores, falou, ó, mulher, tipo, nem começa a produção hoje.
Mas sem nenhuma notícia.
Sem nenhuma notícia. Nada, chegou assim. Pra trabalhar e.
Tava tudo normal de anterior.
Sim, a gente trabalhou normal, a gente chegou pra trabalhar, assim. Aí eles foram, conversaram com todo mundo, aí a gente fechou o restaurante. E nessa época também, né, quando fechou esse restaurante, eu tava em contato com o pessoal da Casa Jaya, que eles tinham na época. Hoje tem o Café Veredas lá, e na época a lanchonete e café fazia parte da casa também, do que é o Nectar. O Nectar é o restaurante vegan que funciona dentro da Casa Diária. E o Nectar tinha parte da lanchonete, só que eles tinham vários problemas com o desenvolver cardápio, administração da lanchonete. E aí eles me pediram ajuda, a gente tinha uns amigos em comum, e aí um amigo falou, meu, você pode dar uma força lá? Eu falei, não, com certeza. Aí eu comecei a ajudá-los, e aí eles queriam que eu fosse cozinhar pela Casa Jaya na Virada Sustentável. Eu falei, ah, beleza, vamos marcar uma reunião para conversar como vai ser isso. Aí no dia da reunião foi o dia que fechou o outro restaurante. Aí a reunião tava marcada tipo para 4 horas da tarde, e eu cheguei lá tipo 1 hora da tarde, né? Aí o Júlio falou, pô, chegou cedo pra reunião. Eu falei, que o restaurante fechou, não tinha o que fazer, vim pra cá. Ao invés de voltar, né, pra casa, pra depois vir pra cá, eu vim direto pra cá pra reunião. Aí ele, pô, você saiu de lá? Eu falei, saí e tal. Ela fechou, né? Não saí, né? Fui saído. Fui saído. Aí ele falou, pô, legal, você tem interesse de trabalhar aqui? Eu falei, até tenho. Ele falou, pô, tenho só uma vaga, tipo, na salada aqui, né? Pra a moça que fazia salada sair e tal, não sei o quê. Aí eu falei, ah, beleza, por mim, ok, vamos nessa. Aí fui cuidar da parte de saladas da Casa Jaya. Aí a gente deu um upgrade, assim, legal. E não contente, eu comecei a dar uns pitacos nos pratos da chefe, assim, né? Tipo, pô, você não faz assim, pô, tenta fazer assado. E até o dia que ela empapçou, falou assim, André, uma boa, você faz um prato, eram 2 pratos por dia lá. Eu falei, meu, você faz um prato, eu faço um prato, eu te ajudo na salada, a gente faz junto, beleza? Beleza, então vamos nessa. E aí passei a fazer isso, aí ela teve um problema de saúde no ombro e tal. E aí eles me convidaram para chefiar a cozinha da Jaya, e aí eu assumi a cozinha da Jaya, fiquei quase 5 anos lá. Eu sou muito grato, assim, porque foi onde eu acho que peguei mais bagagem, mais experiência, conheci mais pessoas e tive acesso a muitos ingredientes que eu não conhecia, assim, principalmente da parte de pães e de, enfim, vegetais orgânicos em geral, assim, né? Tava muito acostumado com a mesmice, né, das cozinhas triviais, assim. E lá eu tive acesso a muita coisa muito legal e, meu, conheci muita gente com muita informação, assim. E é isso, né? Eu me considero meio que uma esponja, assim, sabe? Então, tipo, onde que tô, eu vou estar, tipo, pegando informação, assim. E fiquei na casa de Aya, e aí eu me senti, no momento ali, já tava quase 5 anos na casa de Aya, eu me senti estagnado, assim.
É normal, eu senti.
Preciso sair daqui. E assim, o cara que tava lá comigo naquele momento, o Matheus, que hoje tem o projeto Pizza Youth, ele veio de São José do Rio Preto pra trabalhar comigo, tava trabalhando comigo, e eu me senti estagnado. Eu falei, meu, eu tô parado e tô travando, tipo, quem tá vindo depois de mim.
Sim, sim.
Entendeu? E, porra, ele é um cara com um potencial brutal. E, pô, por que que ele tá parado atrás de mim, sabe? Esse cara tem que evoluir. E nisso eu já tava fazendo alguns trabalhos numa instituição americana chamada Human Society International, onde eu dou treinamentos para um projeto que se chama Carnes da Terra, onde a ideia é, tipo, priorizar alimentos à base de vegetais em diversas situações. E aí eu recebi o convite da Sandra, que na época era gerente de políticas alimentares da HSI, para fazer esse projeto junto com ela, da gente ensinar a galera a produzir alimentos à base de vegetais. Então aí ela começou a marcar um monte de oficinas em vários lugares, aí comecei a viajar com ela. Aí eu faltava na casa de Aya, avisava, claro. Avisava a eles que eu não ia naquelas datas, e eu ia viajar com ela fazer esses treinamentos. E geralmente era fora de São Paulo, assim. E aí, enfim, no ano seguinte, a HSI me fez uma proposta formal para eu fazer parte do grupo de funcionários da instituição. E aí eu topei. E fiquei trabalhando só com esses treinamentos. Então, durante um período, a gente não só dava os treinamentos, mas como a gente tinha que procurar pessoas que quisessem fazer isso. Então, a gente tinha que ligar na instituição. Então, pô, tipo, vocês têm interesse de uma campanha nos moldes da Semana Sem Carne, por exemplo? E meio que oferecendo um produto, assim. Até chegar o momento onde a gente passou a ser procurado para dar esses treinamentos. Né? E aí eu tô com a Human Society até hoje. Só que hoje eu trabalho, não trabalho integralmente, né? No final do ano retrasado eu tava muito perdido, assim, e não sabia se eu ia continuar, porque a pessoa que me colocou dentro da instituição saiu. Eu falei, mano, não sei o que eu faço, se eu saio ou não saio, tipo, é uma grana legal, mas e aí, né? Tipo, e aí eu fui conversar com o Fausto, que é, tipo, um melhor amigo, assim, e eu falei, meu, eu tô muito perdido, não sei o que fazer mesmo, assim. Sim. Falei, meu, eu tô pensando em ver se eu arrumo um investidor anjo, algum bagulho assim, pra abrir meu restaurante e pô, eu acho que tem potencial, assim. Comecei a cozinhar, tipo, muito, mas pra coisas muito triviais e pra uma galera, tipo, em lugares muito remotos. E aí, tipo, sei lá, eu parei de servir comida pras pessoas e ver, assim, a reação da pessoa efetivamente, sabe? Tipo, assim, eu ensinava cozinheiros e não, tipo, não via mais a reação das pessoas. Sim. Quando cozinhavam.
É o sentimento.
Quando comiam, assim, sabe? E aí, fui conversar com o Fausto, a Marisa, que é a esposa dele, tava do lado. Ela falou, Léo, eu gostei de você. Eu falei, olha...
achou que era brincadeira, né? Hora.
Aí ela falou, meu, vamos nessa, porque... Sim. Na verdade, alguns anos atrás, o Fausto, ele trabalhou muitos anos na Galeria do Rock e ele ia montar um estúdio para ensaio de banda e tal. E no imóvel onde ele montou o estúdio, que era um imóvel da família da Marisa, ele alugou a sala para montar esse estúdio e tinha toda a parte de baixo do imóvel estava disponível. Ele falou, André, vamos, tipo, montar um restaurante?
Sim.
Aí na época, eu tava trabalhando na Casa de Aia, eu trabalhava de segunda a sexta-feira. Que é, tipo, pra um restaurante,
de boa.
Você trabalhar de segunda a sexta-feira é, tipo,
um
a glória, né?
Tipo,
qualquer cozinheiro.
Pois é. E, pô, tipo, eu tinha um salário que era o que eu precisava, não precisava mais do que aquilo. E, pô, tipo, trabalhando de segunda a sexta-feira, eu tinha
finais de semana livre,
sabe? Eu falei, puta, Fausto, não vou, cara, não quero. E aí, alguns anos depois, rolou isso de novo, assim, ela falou, meu, invisto, vamos nessa. O imóvel tá parado e a gente pode montar um restaurante lá. E aí eu falei, puta, demorou, vamos nessa, então. E aí, nisso, a instituição, a HSM, entrou em contato comigo e falou, e aí, meu, o que você vai fazer? Vai sair? Não vai? Eu falei, pô, eu até fico, mas eu não fico período integral, eu faço part-time só. E aí eles falaram, pô, demorou, pode ser. Eu acho que se você conseguir conciliar as duas coisas, legal. E agora eu sou um part-time da HSI, continuo fazendo treinamentos.
Inclusive você estava lá.
Inclusive hoje eu estava na Zona Leste, amanhã eu vou estar em Parelheiros, dando treinamento. É muito gratificante, é incrível, assim, porque você, né, vai muitas vezes ensinar pessoas que, porra, cozinham há 20, 30 anos, tá ligado?
E tem conhecimentos manuais, técnicos, você que foi uma vida inteira para adquirir, que você...
Exatamente.
Você não tem como ler num livro, é uma
exatamente,
parada...
Exatamente, e outra. E aí tem um lance que é assim, pô, tipo, você, a vida inteira você fez o feijão daquele jeito, assim, pá, pá, pá.
E você vai chegar pra pessoa
e aí eu vou falar, pô, então, dá pra gente fazer outro bagulho com esse feijão aí. E a pessoa, ah, como assim? Aí você vai e mostra o feijão sendo preparado de um outro jeito.
E aí rola uma resistência, né?
É. Putz, às vezes sim, mas eu acho que a surpresa e o resultado final, quando a pessoa prova... Porque pra mim, o lance assim, a resistência existe quando você não tem contato com aquilo.
Sim, quando é uma coisa distante.
É, exatamente. Então, tipo, puta, comida vegan, vegetariana, eca.
Tem aquele estereótipo.
É, assim. Exatamente. Falando, mano, calma, vamos conversar. Tem muita coisa legal que dá pra gente fazer.
Sim,
tem muita coisa que é boa e é vegetariana e é vegan.
E você nem sabe.
Pô, e a gente nem tem noção disso, pô.
Sim.
Então vamos dar um passo de cada vez. E isso é brutal, assim, porque, por exemplo, junto com esse projeto dos treinamentos, eu fiz parte de um projeto no sertão da Bahia chamado Escola Sustentável.
Sim.
É um projeto onde ele foi totalmente idealizado com a ideia de melhorar a qualidade da alimentação das crianças. Por quê? Porque lá no sertão, tipo, o que era servido para as crianças nas escolas? Não, era bolacha, biscoito e suquinho de caixinha, cara.
Um lugar com uma diversidade cultural e gastronômica tão rica,
pau,
né? Sim.
Exatamente, muito rico. E assim, o PNAE, ele sugere, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele sugere que no mínimo 30% da alimentação, dos insumos usados para produzir alimentação, eles sejam comprados da agricultura familiar. E o que estava sendo vendido? Vendido não, estava sendo dado para as crianças.
Não tinha nada de agricultura familiar.
Não tinha nada de agricultura familiar.
Sim.
Tinha um monte de grupo de mulheres e de produtoras quilombolas.
Que estavam disponíveis.
E fazem um monte de coisa.
Sim.
E, tipo, não estava sendo consumido aquilo. Por que que a prefeitura não pode comprar deles, sabe? Enfim, aí esse projeto, ele vem com todo um respaldo no acompanhamento de nutricionistas, médicos, especialistas, né, de diversas áreas acompanhando. E aí fui dar treinamentos lá, no sertão da Bahia, em 4 cidades. A primeira vez que a gente foi, tipo, a galera falou, ah, vocês vão receber um treinamento culinário. Tipo, a prefeitura mandava a galera. Aí, tipo, a galera chegava lá e falava, mano, o que tá acontecendo? O que, que é isso, sabe?
Estranho.
A segunda vez, tá rebeldes, assim, a galera, tipo, mano, o que, que é isso? A gente não quer isso, sai fora.
É.
Na terceira vez, a galera, tipo, não, isso funciona, vocês estão servindo comida, tá ligado? Porque é isso, tipo, a galera põe o nome vegan na frente do negócio.
E ela leva uma embalagem.
Tipo, em momento algum lá, a gente foi falar de comida vegan.
Foi falar de comida.
A gente foi falar de comida. Porque o que a agricultura familiar produz? A agricultura familiar produz, vai, em determinada região produzia lá feijão, abóbora, o gerimu, né, no caso, sei lá, tomate, cebola, coentro. Então, por que, tipo, a gente não usa isso pra fazer a comida? Tipo, cuscuz. Não, por que a gente não vai usar essas coisas? Por que a gente vai ficar dando bolacha, né? Que não é agricultura. E se for, tipo, uma bolacha que a agricultura familiar produz, por que não? Então vamos fazer com que tipo, a agricultura familiar produza isso, sim. E aí, meu, além dos treinamentos para as cozinheiras, eu dei treinamentos para a agricultura familiar, nessas 4 cidades. E, pô, tipo, sim, a última vez que eu fui foi em agosto do ano passado. Agosto do ano passado. Cara, tipo, meu, no final do treinamento da agricultura familiar, as mulheres começaram a contar pra mim, assim, tipo, agradecendo, sabe? Tipo, elas têm um rito de comemoração, de cantorias, quando elas lavam roupa, quando elas estão felizes. E, cara, tipo, cara, tal, assim, se alguém encostasse em mim, eu falo, tipo, os olhos cheios de lágrimas. Assim, mas se alguém encostasse em mim naquele momento, puta, eu ia chorar igual criança. Porque, cara, tipo, é um trabalho que você tá fazendo, que você acredita, que você sabe que é brutal, que, tipo, é muito bom e, tipo, pode mudar a vida de pessoas, como tem mudado a vida de várias pessoas lá, sabe? E tipo, muitas pessoas são contra, porque, tipo, ah, não, é comida vegana. Pô, cala a boca,
é comida vegana, velho,
tipo, para com isso, velho. Para de colocar estereótipos e nomes, enfim, na frente das coisas. O que a gente faz é comida, sabe? Enfim.
A gente vai voltar nesse tópico mais pra frente.
Beleza. Enfim, aí a gente... eu faço parte desses projetos ainda, né? E é muito gratificante. A gente abriu o Urban em fevereiro, 17 de fevereiro do ano passado. No meio do carnaval. E, cara, vamos colocar aqui o que a gente acredita, assim. Então a gente tem uma linha de raciocínio bem horizontal com os nossos funcionários. Então, na hora de fechar o cardápio, a gente fecha o cardápio todo dia de manhã ou no final do dia anterior, assim, né? A gente tenta fazer com que todo mundo participe. A gente pergunta, meu, o que vocês estão a fim de comer? Tem alguma coisa que vocês não comem faz tempo que vocês gostariam? Ou alguma coisa que vocês gostariam que eu fizesse? Que, sei lá, sabe? Então a gente tenta fazer com que todo mundo participe no desenvolvimento do restaurante em si. E, cara, a gente tem visto a resposta no público, assim, eu vejo muita gente, tipo, reclamando da situação dos restaurantes, que não tá fácil, e realmente não tá, né, tipo, mas, cara, em um ano eu só vi frutos bons, assim, sabe, tipo, eu tenho visto, eu e todo mundo aqui no Urbano, a gente tem colhido, tipo, coisas muito boas, assim, porque a gente vê que a aceitação do público tem sido muito grande. A gente tem, eu creio que boa parte dos nossos clientes não são nem vegetarianos, mas estão lá, tipo, sempre, sabe? E a gente tenta sempre fazer uma comida muito, tipo, honesta, assim. Uma, a gente tem lá dois pratos por dia, um mais trivial, um mais elaborado, ingredientes todos de primeira, e a gente tenta vender eles o mais barato, mais, com o preço mais
justo
possível, assim, o mais barato possível, para que as pessoas tenham a oportunidade de comer uma comida boa, bem feita, com ingredientes de qualidade, e mudem, tipo, um pensamento, tipo, muitas vezes preconceituoso, sabe?
Sim.
Então, hoje é isso, assim, a gente mudou agora, né? A gente tá uma semana nesse espaço onde vocês estão. É, e, pô, tipo, a gente tem conseguido colocar em prática coisas que a gente acredita. E hoje eu tenho uma cozinha onde eu consigo, tipo, trazer pessoas pra cozinhar comigo e ajudar, ensinar e trocar com as pessoas que estão ali comigo. Muitas pessoas que cozinham comigo são pessoas que cozinham hoje porque acreditam que a culinária à base de vegetais, a culinária viva, não entendam como quiser, assim, ela é, tipo, possível, e a gente consegue mostrar para o mundo que dá muito bem para se fazer coisa muito legal sem, tipo, que ninguém sofra com isso.
Eu queria falar duas coisas. Eu acho que para você, no sentido de falar essa hierarquia mais plana, que você comentou, os funcionários participarem mais da escolha do cardápio, é até mais fácil, porque você não vem de uma formação mais tradicional de cozinha, de faculdade. Então, e isso é uma coisa que até para quem vem de formação tradicional tá mudando muito, né? Eu acho que quem é mais jovem não quer mais essa hierarquia pesada, onde tem essa cobrança muito grande. Logo que vai ter aqui também, mas não é esse mesmo formato de cozinha, que às vezes é muito mais desgastante e não tão saudável para quem trabalha, e você não aprende tanto, às vezes, né? Eu acho que isso é muito positivo. E a segunda coisa que eu queria falar é como um restaurante como o seu tem uma função social a cumprir, além só de servir comida. Porque óbvio que todo restaurante tem uma função social.
Sim.
Mas sei lá, às vezes tem uma hamburgueria, alguma coisa assim, não tentando cravar um estereótipo, que na verdade não vai mudar muito a minha vida se eu comer ali e tal. Ah, comi um hambúrguer bom. Mas o seu, a pessoa sai com um pensamento diferente, vai falar uma ideologia, mas a palavra tá tão carregada, sim, esses dias, que, puta, é uma coisa que eu acho impressionante e que são poucos lugares que vão trazer, assim, sabe?
Não, sem dúvidas. Eu acho que, assim, né, já vi muitas pessoas, muitos chefes de diversos restaurantes, de diversos mercados aí, falando sobre, tipo, como é um ato político você cozinhar. Cara, e não é só cozinhar.
E às vezes é uma coisa tão simples, assim. A gente não precisa colocar que é muito bom colocar que é um ato político. Inclusive, a gente tem vários episódios falando sobre,
sim,
isso. Mas, puta, é uma coisa muito mais simples. É a pessoa comer a sua comida, se emocionar e depois cantar pra você. Porra, é um negócio muito mais louco.
Total. Eu lembro de uma chefe de cozinha de Curitiba, que ela foi comer um dia no restaurante. Eu não a conhecia.
Sim.
E ela, tipo, comeu e ela foi embora chorando, assim, e aí ninguém entendeu nada, velho. Caralho, a menina saiu chorando aqui, que aconteceu? Será que ela recebeu uma ligação, uma notícia, sim, triste? E depois ela mandou uma mensagem mó bonita pra gente, falando que, meu, ela nunca tinha experimentado algo daquele jeito, assim. Tipo, caralho, mano, como assim, sabe? Tipo... E na minha cabeça, desde quando eu comecei a cozinhar até hoje, assim... De verdade, eu não acho que eu faço absolutamente nada demais. Nada demais. Tipo, o que eu faço é meter a cara. Eu, tipo, meu, eu quero fazer tal coisa.
Isso já é um mérito.
Sim, eu quero fazer tal coisa. Como eu vou chegar? Eu acho que, assim, meu mérito é eu ter conseguido pessoas que confiam em mim e que, tipo, apostaram no meu potencial como cozinheiro, de falar, puta, vai, André, faz... Se tiver, o que te der na telha, vai e faz, que, meu, é legal. É certeza que, tipo, vai ficar bom. Cara, não é certeza. Tipo, eu já comi comidas que eu fiz aqui que, tipo, ah, ok, tá legal, a gente vai servir. Mas, puta, a próxima vez que eu fizer alguma coisa desse jeito, vai estar muito melhor. Sacou? Porque, tipo, você consegue alinhar tudo, assim, na sua cabeça. E eu acho que o diferencial que eu penso ter, assim, é que eu tenho, tipo, por conta desses treinamentos que eu tenho dado, de chegar num lugar, meu, o que você tem aqui? Tipo, eu tenho feijão, tenho... Você vê o que a pessoa tem na hora e desenvolver o cardápio na hora, isso me deu uma facilidade muito boa e muito, eu, tipo, consigo pensar muito rápido no ingrediente e nas propriedades que ele me dá.
Sim. Assim.
E isso, pra mim, é tipo um negócio, um diferencial foda, assim, porque, sei lá, esses dias eu fiz um preparo de um doce e, tipo, sei lá, meti bardana no meio, assim.
É amargo pra caramba.
Por bardana. É tipo, vamos sim, ver. Tipo, eu fui cozinhar uma vez em Ilhabela, num projeto lá, e aí o cara falou: André, tem essa flor aqui, ó, que ela tem essa raiz aqui que parece com um gengibre. Cara, não é tóxico, mas eu nunca vi ninguém comendo.
Sim.
Você acha que você consegue fazer alguma coisa com isso? Eu falei, cara, vamos tentar.
A parte não é tóxico, é importante.
É isso, tipo, o cara... Falei, meu, certeza que pode comer? Pode. Mano, eu não sei nem o nome do que eu cozinhei. Não sei, não faço a menor ideia. Inclusive, eu vou escrever pra ele qualquer dia perguntando. Mas... É isso, era um gengibre, eu laminei o negócio, pus na boca e falei, mano, é muito amargo, o bagulho mais amargo que eu comi na minha vida. Falei, mano, o que eu vou fazer? E aí, meu, fiz tipo, como se fosse uma conserva dele, assim, um pouco, uma conserva mais salgada, assim, menos ácida. E a gente comeu junto com um preparo feito com jaca, assim, imitando um barbecue, assim.
Uhum.
E, cara, um vinagrete com aquilo, puta, ficou muito foda, assim. Cara, assim, ia dar certo ou não? Ninguém morreu. Cara, ficou bom pra caramba. É isso, eu acho que a cozinha, ela tem que ser isso. Tem que ser um laboratório onde você tem a liberdade de arriscar e errar e acertar. E é isso, aqui no Urban a gente nunca fez o mesmo prato efetivamente duas vezes. A gente serviu o baião de dois, sei lá, 30 vezes. O baião de dois nunca foi preparado do mesmo jeito.
Sim.
Porque a gente usa os ingredientes que a gente tem, assim. Então, pô, tu não tem o pequi, pô. Vamos pôr o pequi, o que a gente pode pôr, né? Então vamos nessa. E é isso, cara. E eu tenho tentado passar isso para as pessoas que vêm cozinhar aqui comigo. E onde eu vou cozinhar, eu tento levar também.
Então, falando assim do seu público, você tem cuidado em trazer pessoas que não são veganas e vegetarianas para conhecer, até porque a gente vem de uma cultura de carne que está quebrando um pouco, né? Tem uma galera já, segunda sem carne, e diminuir o consumo, assim, e vem bastante, né, esse pessoal que não é vegetariano, não é vegano, mas está super presente, tá? Eu mesma, sabe, eu não sou vegana nem vegetariana, Rica é, mas é muito, muito legal ir atrás disso. Eu queria saber se você tem esse cuidado mesmo, trazer todo mundo.
Olha, eu vou ser muito sincero.
Quem entrar, entrou.
Quando a gente abriu o restaurante, a gente abriu num lugar improvisado, porque sim, a gente sabia, foi isso, a gente resolveu que abriu o restaurante, a proprietária da casa recebeu uma oferta
de venda
da casa, de compra da casa, no caso. Sim. Falou, meu, vou vender e aí a gente monta o restaurante em outro lugar.
Sim.
A gente alugou esse espaço e começamos a reformar ele. Então a gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar lá. E falou, meu, não vamos divulgar, vamos deixar as coisas acontecerem. Cara, a gente nunca divulgou o restaurante efetivamente. Boca a boca.
Sim.
Rede social e tal.
É isso. E, cara, cada dia vai mais gente, cada dia vai mais gente. E aqui é a mesma coisa. A gente ainda não fez uma festa de inauguração, a gente ainda não inaugurou. Né? Tipo, a gente até brinca, porque se você pegar a divulgação que a gente deixava uma prancheta explicando, tipo, a história do restaurante, como eu e o Fausto a gente se conheceu, o nosso envolvimento com o veganismo, a Marisa, todo mundo, a gente se conheceu dentro do underground, assim, né? E aí a gente explica isso. E aí embaixo tem, tipo, estamos abertos em soft open, tipo, e, mano, ficou um ano assim, entende? E aí, tipo, a gente ainda tá aberto em soft open, a gente ainda não inaugurou, porque ainda tem alguns detalhes estruturais agora da casa que eu quero que eles estejam 100% pra eu abrir o restaurante e falar assim, legal, galera, vem. Sim. Então, sinceramente, eu ainda não tive, tipo... não fui atrás de convidar pessoas. Oh, vem conhecer aí, meu, mandar convite. Cara, nunca fiz isso. Inclusive, alguns amigos falam, pô, tu nunca me convidou pra ver no seu restaurante. Caralho, o restaurante tá aberto, vem. Tipo, você quer que eu mande um carro te buscar? Tô brincando. É óbvio que, tipo, eu quero que todas as pessoas venham, assim, mas eu sempre fui um cara muito descuidado com muitas coisas. E uma das coisas com... que eu sou muito descuidado, é esse tipo de atenção que eu não tenho.
Sim.
De dar esse respaldo, de ser um cara extremamente atencioso com o público. Eu acho que eu peco muito nisso, assim. Então, muitas vezes eu vejo que vão pessoas, né, vêm pessoas no restaurante que às vezes quer conversar um pouco e, sei lá, tipo, tem uma cara meio de rabugento, né? Aí a pessoa fica meio, tipo, puta, será que eu vou atrapalhar o cara? Sim, sim. Mas a verdade é que eu sou um baita idiota, assim, tipo, meu, vier aí, manda um salve aí e vamos nessa.
Foi diferente.
Sabe, né? Mas eu acho que vai rolar isso, assim, mas... De verdade, eu nunca vou querer separar, tipo... pessoas que comam carne ou pessoas que sejam veganos venham no meu restaurante. Eu quero que venham, tipo, independente de quem seja. Eu quero que venham conhecer e saiam surpresos daqui. Eu tenho uma amiga que toda vez que ela vem, ela come e fala, meu, esse é o melhor prato que eu comi aqui. Então, mano, eu acredito em você, na moral. Tipo, você não tem credibilidade, porque meu, toda vez que você vem aqui, você fala isso. E aí ela dá risada, ela fala, mas é verdade, pô, é sempre uma surpresa. Eu falo, uma surpresa sempre vai ser, porque a gente, muitas vezes nem a gente sabe o que a gente vai cozinhar. Assim. Às vezes eu tô no rolê, encontro alguns amigos, assim, ah, o que você vai fazer amanhã? O que vai ter amanhã no cardápio? Eu falei, sei lá, mas amanhã é cedo que eu vou descobrir. Tipo, eu tava dando treinamento hoje, nem fui no restaurante. Tipo, amanhã, a hora que eu chegar lá, eu vou ver o que tem de ingrediente, aí eu vou decidir o cardápio antes disso. Não sei.
Inclusive, a gente queria falar um pouquinho dessa parte. Aqui do lado tem o Parque da Água Branca, que tem a feira de orgânicos. Eu já vi uma vez, bem legal, inclusive. Mas é reduzida, né? Já foi um pouquinho maior, eu não sei.
Cara, assim, eu acho que tem dias que tem mais...
Às vezes que eu vim, eu achei meio pequenininho.
Então, tem dia... ela funciona de terça-feira.
Eu vim sempre, acho que de domingo ou sábado.
Ela tem terça, sábado e domingo. Terça-feira ela tem de manhã e à noite. Se você for, tipo, à noite, na terça... É pouca gente, assim.
Sim.
Mas quem vai leva bastante insumos. E tem os caras que estão lá todos os dias que você, todos esses dias que você for, eles vão estar lá. Mas a melhor, na minha opinião, é a de domingo de manhã, assim. Eu acho que é quando está mais cheio. Assim.
E aí eu queria puxar esse gancho para você falar, porque óbvio que é uma preocupação contemporânea, a gente está falando de onde vem o ingrediente e tal. E eu queria que você passe um pouquinho de como você trata isso aqui no restaurante.
Cara, a gente dá preferência de usar sempre a coisa de mais pura possível, assim, no sentido de vamos apoiar, né, tipo, o mercado de orgânicos. Algumas pessoas, né, fazem a crítica de que, pô, é muito caro, não sei o quê, mas, pô, tipo... Tenha contato com o produtor, sabe? Tipo, conversa com ele. Os caras que estão ali vendendo no Parque da Lama...
Muitas vezes não são, inclusive. Muitas vezes que é feirante.
Alguns deles são, tipo, produtores mesmo. Assim. Pô, cadê o Jonatas? Pô, tá com o pai dele na roça.
Pode crer.
É muito louco. Eu vim conhecer o Jonatas aqui, por exemplo, que é um dos nossos fornecedores. E eu conheci o pai dele na época que trabalhava na Casa Jaya, assim. Tipo, e hoje, tipo, quem me fornece as coisas é o filho dele, assim, sabe? E assim, eu acho que esse cuidado com o alimento, no geral, né? Eu acho que, assim, cara, você vai transformar aquilo, sabe? Então, pô, é o seu... A sua matéria-prima, você tem que cuidar dela com muito carinho, assim. Então, pô, vai atrás, se informa, vê de onde vem. É sempre gratificante, né? Óbvio que a gente acaba pegando coisas de distribuidora, tipo, sabe?
Convencional.
Convencional, porque muitas vezes não, tipo, eles não têm. A gente dá preferência, mas o que eles não têm, a gente
tem que suprir de alguma maneira.
Tem que suprir de alguma maneira. Mas, assim, a gente sempre dá uma ênfase muito grande na sazonalidade, né? Porque é estranho, né? Você ter pepino japonês o ano inteiro, você ter alguns ingredientes, tipo, o ano inteiro, não faz sentido, né? Então, a gente tem essa preocupação com a sazonalidade. E também a gente tá no comecinho, tá uma fagulhazinha, assim, uma conversa com um amigo que ele é bem próximo do pessoal do Movimento Sem Terra, da gente abrir o nosso espaço aqui para uma vez por semana uma produtora, que é bem próxima a ele, trazer o que ela produz para vender aqui, não só para a gente consumir, né? Ela vai ser uma das nossas fornecedoras, sim, mas a gente quer que ela consiga vender isso, sabe, para os clientes. E é isso, a gente quer que os clientes tenham acesso a isso.
Sim.
Sabe? A gente não quer que a comida seja só comida, a gente quer que ela venha carregada de informação, né? Então, a pessoa vai chegar aqui, é óbvio que muitas pessoas vêm aqui só pra comer, assim.
Mas na pior das hipóteses, divulga o trabalho.
Não, ela vai ter que chegar no caixa ali, ela vai olhar pra cima, ela vai ver que tem, tipo, alguns livros ali que fazem, tipo, são nossas bases, assim, sabe?
Sim.
São, tipo, a estrutura do que é urbano, sabe? Que é isso, o veganismo pra gente não é só alimentação, é um negócio muito maior. Então, ali ele vai ver, tipo, o colapso do meio ambiente, tipo, o capitalismo é o colapso do meio ambiente, caralho,
sim,
como assim, sabe? Tipo, que é isso? Vai ter o negócio da comida, enfim, tem, tipo, alguns livros ali que fala sobre o alimento, sobre agrotóxico, sobre tudo isso. E não tá ali só porque é bonito e, tipo, a gente achou interessante. São livros que a gente leu e fazem sentido pra gente, sabe? E é isso, a pessoa... Eu espero muito que a pessoa não venha aqui e saia só, tipo, satisfeita. Nossa, como eu me alimentei bem. Ela sai com informação, assim, cada vez mais, né?
Sim. E eu acho que, inclusive, é uma desmistificação super importante de se fazer, né? Porque o movimento do Sem Terra tem essa mística, essa embalagem já, que é muito construída por quem tem interesse nisso, né? De, fala, são invasores e tal, mas a gente sabe que os maiores produtores de orgânico da América Latina, os maiores produtores de arroz, se eu não estou errado também.
Sim. Não só, cara, os caras, tipo, produzem muita coisa, né? Não só, tipo, comida, sabe? Os caras produzem ideais, os caras produzem,
cultura,
tipo,
né?
Cultura pra caralho,
sim,
assim. Então, tipo, pô, se você for atrás de informação...
Mas não é de interesse das pessoas. Esse que é o complicado, esse que é o louco, entendeu?
O que eu quero é que as pessoas que venham aqui, tipo, existe uma galera que elas estão, tipo, aqui na ignorância, sacou? Tipo... Meu, tão atolados, sabe? Tipo, pô, bota a cabeça pra fora, tá ligado? Tipo, leia. Tipo, pega informação.
Se você tem essa condição, né? Isso que é o mais importante.
Cara, hoje todo mundo tem, velho.
Não,
tipo, a condição, todo mundo tem.
É que eu acho que tem pessoas que vão ser mais suscetíveis a sei lá, TV aberta e tal. Que é...
Sim, mas é
então,
isso.
É uma situação,
sim,
de vulnerabilidade maior.
Pô, vê de onde você tá consumindo.
Lógico.
Informação, sabe? Eu lembro que uma viagem que a gente tava fazendo para um treinamento no norte de São Paulo, do estado, a gente parou, a gente tava indo dar uma palestra sobre, tipo, não consumir produtos de origem animal. Aí a gente abre, para num posto na estrada, aí, meu, no caixa, assim, os benefícios do leite, pá, tipo, meu, super interessante, não lembro a revista, fala super interessante aqui, mas pode nem ser. Mas enfim, era uma revista grande e é tipo os benefícios do leite, uma garrafa. Caralho, mano. Falar pra galera. Meu, aí eu peguei a revista, comprei a revista e falei, vou ler, né? Mano, a matéria lá só falando bem do leite, 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 leite.
Patrocinada por alguém.
Mano, eu virei a página, era tipo uma marca de leite.
É, lógico.
Né? Tipo. E a credibilidade, sabe? Sim, tipo, é. Só que as pessoas não se atentam a esses detalhes, sabe? Tipo, o que, que é interessante. Mas a gente
a nossa cabeça programada também, isso é foda. É, às vezes é difícil, sabe? Eu costumo culpar mais as pessoas que têm uma condição social que favorece ela a ter essa informação. As pessoas que não têm a condição socioeconômica, eu sinceramente, às vezes, não tem muito o que falar, sabe? Eu acho. Mas as pessoas que têm, é isso que é a chateação.
Exatamente, pô, tu tem acesso à informação. Sim. E aí tu tem acesso à informação de bosta, tá ligado? Tipo, porra, se informa, mano. Tipo, pô, 2020, qualquer celular aí você consegue, tipo, dar uma pesquisada aí e achar, tipo, informação decente. Ah, tipo, sem terra invasor, mano. Vai vendo que os caras produzem.
Pô, daí imagina, e sabe, pô, quem trabalha com isso diariamente deve ver, deve ser uma dor no coração fodida, né, meu?
Mas, eu não trabalho diretamente com os caras e cada comentário desse que eu ouço, eu, tipo, tenho vontade de mano. É foda, triste, velho. Triste, assim, mas, enfim. Haverá espaço, tipo, aqui dentro pra que eles possam mostrar o trabalho deles, né, e repassar isso. E é isso, enquanto a comida, tipo, for tratada como um produto, eu acho que foi um episódio do podcast de vocês, onde o Victor, ele fala, né, sobre, tipo, como que você vai encarar, tipo, um animal como um ser vivo se, né, tipo, você compra ele como um produto sempre, né?
Sim.
E é meio isso, enquanto a gente vê a comida e o que a gente faz só como um produto, a gente vai sempre vender coisas, sabe? E esse transformar o mundo num mercado é, tipo, meio bizarro, assim, na minha concepção. Eu acho que a gente... É óbvio, eu tenho um restaurante, eu vendo aqui, tá ligado? Tipo, eu preciso dos clientes para que a gente consiga pagar os funcionários ou fazer isso aqui funcionar. É óbvio. Mas eu acho que a gente pode ir atrás de informação para que o que a gente serve aqui seja justo, seja honesto, seja, tipo, de troca mútua, que não só a gente esteja ganhando aqui, né? Tipo, as pessoas que venham comer aqui saem satisfeitas, não só, tipo, com a comida, mas com tipo, tudo que tá aqui dentro, assim, sabe? Com tudo que... a bagagem que o Urban carrega pra lá, assim.
Eu acho que... só queria comentar uma última coisa de assunto pra gente poder fechar aí pro próximo, porque se perguntar se alguma coisa você quiser. Porque eu acho que a comida tem essa função, é muito louco, porque é uma coisa muito transparente, né? Porque eu evito até usar a palavra polarizado, porque eu acho que tá muito... tá carregado também de uma coisa que não é verdade também, na real. Então eu acho que no momento que a gente tá numa coisa que as pessoas estão tão putas umas com as outras, que é uma coisa muito louca, a comida é uma coisa que a pessoa coloca na boca e ela não tem... ela não tem um filtro, assim, sabe? É uma coisa tão transparente que eu acho que ela consegue carregar uma mensagem que outras coisas não conseguem. Eu acho que quando a gente começar a perceber isso, que vai mudar.
Exatamente.
Eu tenho esse...
Não, eu acho isso incrível, assim. Você tá aqui, você come um negócio que você fala...
E a história que a comida carrega.
Quem... Exatamente. Pô, como isso veio parar aqui, sabe?
Sim. Tipo,
esses dias eu fiz um preparo, assim, e aí... Um amigo que tava na cozinha comigo no dia, ele perguntou, tipo, onde você aprendeu a fazer isso? Eu falei, cara, eu trabalhei com um chinês, que o cara, tipo, o cara era, meu, eles aprendem corte na escola, né?
Sim.
E, meu, o cara, tipo, era ninja, assim. Aí eu ficava do lado dele, assim, eu ficava, tipo, sei lá, eu achava que ele ia se cortar qualquer dia de tanto, que eu, tipo, ficava secando, assim, a forma como ele cuidava da coisa, assim, sabe? E, assim... Existe uma brutalidade, existe um respeito e um cuidado, assim, com o resultado final, que você fala, foda.
Sim.
E aí, é isso, a gente carrega, né, tipo, cada experiência dessa, a gente carrega com a gente, cara. E vai estar sempre junto comigo. Pô, eu vou lá pro sertão da Bahia. Eu, tipo, aprendo coisas lá que, meu, trago comigo com muito amor e, tipo, sim. E assim, toda vez que eu volto, tem mudança, assim, né? Eu sinto a mudança no meu dia a dia, assim. Não só lá, tipo, não só no sertão da Bahia, mas eu vou bastante pro Nordeste, porque tenho alguns amigos lá e, né, que cozinham e tenho ido pra lá esporadicamente pra cozinhar, dei uma aula como professor convidado para uma pós-graduação em Recife também. Então, cara, é muito gratificante, né? Você poder levar conhecimento e, tipo, as pessoas acham que, pô, você, o cara tá trazendo um monte de conhecimento pra cá. Falei, porra nenhuma, meu. Eu tô
aprendendo
muito mais. Sim. Né? Esses dias eu li que a melhor forma de você aprender é você ensinar, né? Eu quero ser um professor e não um cozinheiro, certo?
Não, o último tópico que eu queria abordar, antes de ir pra última pergunta final do que tem todo podcast, todo mundo conhece, é falar sobre um pouquinho sobre. É até difícil colocar em palavras, porque tem tantos termos aí que dá pra ser usados. Por exemplo, vou falar, dar um exemplo que o pessoal vai conseguir entender bem. O que você acha em relação às carnes, entre aspas, feitas plant-based, né, que o pessoal fala, que eu acho que não tem um termo certo ainda pra isso.
Sim.
Como, sei lá, o Burger King já serve, como é essa carne do futuro. Você acha que isso é válido pra trazer mais pessoas pro movimento? Você acha que, sei lá, como é um processado, no final das contas, não cumpre papel nenhum nesse sentido?
Cara, você já comeu isso aí?
Você nunca comi, não. Então, essa que é a prova, foda.
Cara, é isso. Eu já comi, tipo, a do futuro. Eu comi uma de uma marca chinesa, que vende em um lugar na Liberdade.
Sim.
Comi a da Super Bom.
Você tem uma estradinha já.
Sim, a da Seara eu não comi. Cara, eu acho que tem que ter, porque, tipo, é isso. Às vezes, tipo, alguém precisa comer isso aí, né?
Sim. Mas esse é um caminho? Ele tem mais prós, mais contras? Esse é um balanço?
Cara, eu não gosto nem de pôr isso numa balança. Eu não acho que dá pra gente nivelar, tipo, e colocar isso
como um
pró do, tipo, ah, não, isso é muito bom pro movimento vegano. Cara, não, né? Tipo, pera lá. Tipo, a galera, tipo, eu sou vegan há muito tempo, tipo, sei lá, mas eu conheço pessoas que são veganas há mais tempo do que eu. Cara, esses caras, tipo, são veganos ainda, alguns ainda são, tipo, militantes do negócio, alguns sim. Ainda estão ali, acreditam piamente naquilo. E, cara, você me falar que, tipo, isso faz uma baita diferença.
Qual a opinião dessas pessoas?
Hã?
Qual a opinião dessas pessoas a respeito?
Cara, eu acredito que eles trocariam muito comigo, assim, nesse ponto. Eu acho que a gente é de uma época onde não tinha comida vegan, cara.
Sim,
não tinha nada. Bem. Então, quando, porra, tu vê alguma coisa escrito hambúrguer vegan, você fala, caralho, da hora.
É,
só
incrível.
Que ao mesmo tempo, você para e pensa e fala, caralho, mano, o bagulho virou tipo um nicho, virou tipo um mercado e tal. Sim. E é esquisito, sabe?
Sim.
Tipo, porque é isso, o veganismo ele tem toda uma bagagem política junto com ele, queiram as pessoas acreditar nisso ou não, mas é uma forma de boicote. Tipo assim, quando você vira vegan, automaticamente você assina lá, tipo, pô, tô boicotando um monte de coisa. Você pode não ver isso.
E você
isso,
vai ter que responder por muitas coisas aí.
Você pode não ver isso, sim, cara, mas você, tipo, você tá fazendo esse papel.
Fez um contrato imaginário.
Você consigo mesmo, de tipo, você tá fazendo isso.
Sim.
E aí, é isso. Eu acho importante que tenha. Eu não acho que faça uma baita diferença no que vai trazer de pessoas pro movimento. Eu efetivamente, não acho. Porque, mano, é caro, velho.
É caro pra caralho.
É caro pra caralho. Mano, e numa boa, é gostoso? É ok. É ok. Tipo, eu, sinceramente, eu prefiro mil vezes. Eu sempre cito isso porque É um lugar que, assim, tem uma bicicletaria que fica na Arthur de Azevedo, que chama Las Magrelas. E elas têm um cafezinho ali dentro, uma lanchonetezinha. Cara, tipo, o melhor hambúrguer, disco de hambúrguer que eu comi, pá. Tipo, não tinha molho, não tinha nada. É o que eu acho que não é o melhor hambúrguer de São Paulo pra mim, tipo, por causa disso. Porque se tivesse uma maionese, uma
coisa,
teria sido, tipo, muito melhor. Mas, cara, o hambúrguer, assim, em si, cara, é um monte de cogumelo temperado e prensado, empanado. Cara, aquilo era muito bom.
Sim.
Aquilo era gostoso. Pô, aí, pô, tu pega um hambúrguer vegan bem feito, com feijão, sei lá, tipo, um monte de ingrediente ali dentro, bem temperado. Aí você come um negócio daquele, cheio de tempero, gostoso, tá ligado? E aí você vai comer um hambúrguer daqueles
que tem um monte de sal.
Que tipo, tem uma textura X. Fala, mano, cara, isso aqui é muito mais gostoso, velho.
Sim.
Tipo, por que que eu vou comer esse outro? Sim. E assim, hoje em São Paulo a gente tem tantos lugares com tantas opções boas, que por que que eu vou comer o outro? Tipo, sei lá, eu acho que tem que ter, porque às vezes, tipo, alguém tá numa festa de um amigo e, pô, tipo, tem lá a opção, pô, tipo, o cara pode comer, sabe? E sei lá, né, tipo, você pode comer o que você não pode comer, você come o que você quiser, sabe? Pô, é meio que isso, assim, sim, sabe? Né? Tipo, eu acho uma merda essa galera também que fica, não, você tem que ser assim, você tem que fazer assim, não. Pô, tipo, não, faz o que você se sente bem, o que seu coração vai falar, pô, é isso, sabe? E bola pra frente, mano, sabe? Não tem por que a gente ficar se enganando e achando que nós somos sim uma ferramentas de mudança no mundo, sim, mas eu acho que a gente tem que ser muito mais exemplo do que uma ferramenta, sabe? Então, meu, faz o que você acha, o que você efetivamente acredita, que as pessoas vão se inspirar em você e vão ver você como um exemplo e vão acreditar em alguma coisa melhor, sabe? Do que, tipo, você ficar, tipo, ah, vira, faz, não sei o quê. Tipo, respeito, eu tenho grandes amigos aí que são, tipo, militantes fervorosos aí. Mas, cara, a minha forma de fazer é de mostrar, é fazendo, efetivamente. Sim. Vou ali pra cozinha, aqui, come. Eu queria ter cozinhado pra vocês hoje, mas, infelizmente, não consegui.
Desculpa aí, de boa.
Ficar pra mim.
Então, a última pergunta que a gente faz todo episódio para todo convidado que vem aqui no podcast é a última refeição. A última refeição da sua vida.
Mano.
Essa é muito pesada, né?
É
a nossa pergunta cabalística, mística.
Nossa, é isso, mano. É muita comida boa pra gente ler.
É uma coisa.
Comer, né? É uma coisa.
É um prato, uma comida e uma bebida, porque a gente boa. E porque você tá pra morrer, então, vale tudo, né?
Cara, puta, foda aí, mano. Vocês
dá pra ser um lugar também, às vezes.
Vocês botaram uma segurança, uma sinuca de bico, assim, que...
Levando em consideração que a do Rica é pouco manteiga.
Pouco manteiga.
Então...
É humilde, mas é da
hora. Pô, não, honestão, né?
É.
Cara, eu... Putz, eu acho que aquele cuscuz nordestino, assim, ó.
Da
esse cuscuz nordestino com leitinho de coco... É um arrebento, velho.
Isso aí. Simplão assim?
Cara, morro feliz, velho. Começo aí, morro feliz.
Então,
e eu tenho alguns amigos que eu tenho certeza que, tipo, morreriam junto comigo bem feliz.
E pra beber assim. Alguma coisa?
Cara, tipo, eu não bebo bebida alcoólica, né?
Sim.
Então, pô, eu iria na minha limonada sem açúcar ali, suave.
Então, se você quiser passar uma mensagem para quem te ouviu aqui hoje, quiser passar um pouquinho suas redes sociais, no final, o pessoal poder estar seguindo.
Não, da hora. Cara, eu que agradeço, né? Como eu falei para ti hoje ao chegar aí, não conhecia o podcast, fui atrás depois, né, que vocês vieram falar comigo. E, pô, achei bem massa, acho que tem uma proposta bem legal de mostrar... os diferentes lados aí, né, da culinária, da gastronomia e das Sim. pessoas
eu acho que
é mais importante.
Eu tenho sempre essa visão que eu acho que a gente tem que contar as histórias das pessoas. Eu acho que isso é o mais louco. Porque eu acho que falar de comida, já tem tanto canal no YouTube que mostra a receita de lasanha de...
Exatamente. Seu quê,
entendeu? Tá, todo mundo já faz, eu tô pensando outra coisa.
É exatamente isso que eu ia falar, cara. Tipo, queria agradecer, claro, né, por estar participando aí, né? Eu acho que a gente tá trabalhando bastante e tentando mostrar coisas diferentes. Mas eu acho que o mais importante é a gente... mais importante do que receita em si, ingrediente, é o quanto você coloca de você dentro daquilo ali, sabe?
Sim.
Do que você tá preparando. Então, cara, seja o que for que você vai fazer, sabe? Tipo, meu, faz inteiro, sabe? Coloca seu coração naquilo, vai de verdade. E, meu, procure entender sobre os alimentos, procure saber da onde ele vem, por que que aquilo acontece, como é que, com o que que aquilo combina. E vai atrás de referência, sabe? Tipo, grandes nomes muitas vezes são grandes nomes porque eles têm muita bagagem, cara. E, tipo, eu nunca vou esquecer uma vez que eu participei de uma reunião, por acaso com o Alex estava nessa reunião, que era de um pessoal biólogo que eles estavam estudando as algas marinhas do litoral norte de São Paulo, e eles queriam fazer um livro com as receitas, ver quais eram aquelas algas marinhas e quais, tipo, eram comestíveis. Queriam fazer um livro de receitas e estavam conversando com o Alex para, junto com o Instituto Atlântico, desenvolver as receitas, né?
Sim.
E aí, meu, na reunião lá e tal, não sei o que, aí o Alex daqui a pouco pega o telefone, fala alguma coisa, daqui a pouco chega um garçom com, tipo, algumas das algas que eles levaram lá pros caras, tipo, conhecer.
Sim.
Tipo, o cara já serve no restaurante dele há sei lá quantos anos, sabe?
Sim.
E... tipo, então já existe pesquisa, sabe?
Já tem
existe,
gente fazendo.
Já tem gente fazendo. Então, Sim. tipo, cara, vamos atrás de informação, sabe? Então, cara, tem muita gente com muita informação, muita gente boa que é isso. Eu falei, às vezes eu fico ali meio cara de mal encarado, né? Tipo, baixinho, forgado, tipo, careca, um monte de tatuagem. A galera fica meio tipo, ah, caralho, né? Tipo, mas, cara, a gente tá aí aberto pra trocar, mano. Acho que trocar a vida é troca. E enquanto eu puder, tipo, ajudar pessoas, eu vou fazer, assim. Óbvio que tem muita gente folgada e abusada, mas, pô, tipo, vamos pelo caminho certo, vamos fazendo bem, vamos, tipo, promovendo coisas boas, vamos trocar ideia, vamos parar com preconceito idiota, principalmente com relação à alimentação, sabe? Tipo, cara, a gente faz comida, né? Antes da comida ser vegan, ser isso, ser aquilo, cara, é comida. São ingredientes tratados com muito carinho e a gente vai levar isso para as pessoas da melhor maneira possível. Então, quem quiser, tipo, conhecer o restaurante, cola aí, vai ser sempre muito bem-vindo. Se eu não estiver aqui, certamente o Fausto vai estar aqui, que é meu sócio, é tipo uma pessoa incrível aí que fica recebendo as pessoas e dando atenção para as pessoas. O Instagram do Urban é o Urban Cozinha Vegana. Acho que o Facebook também. Eu nunca tive Facebook.
Facebook ninguém tá usando mais.
Né? Eu nunca tive, cara.
Não, eu tive.
Não tá perdendo nada.
Eu nunca tive. Então eu não sei, assim. Não sei nem como funciona. O Instagram eu tenho é o chef André Veland. E, pô, sigam lá, quiserem perguntar coisas, trocar ideia. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder porque tem bastante coisa. Mas, pô, sejam sempre muito bem-vindos aí. Vamos trocar ideia e vamos mudar o que a gente acha que tem que mudar, né?
Precisa.
Quer falar uma coisa? Quer você dar essa conclusão? Você vai conseguir dar essa conclusão?
Ah, mais ou menos.
Então faz o que você. Quem sabe na próxima vez você fala mais.
Né? Na próxima, porque eu sou uma pontinha. O Guilherme Ricardo sabe disso.
Com certeza.
Mas eu queria agradecer. Fui uma ouvinte presente.
Tava aqui.
Tava aqui. E eu já acompanhava o trabalho do André, então adorei escutar mais sobre tudo isso. Adorei participar, me chame mais vezes.
Vai dar certo. E o dia?
É isso.
Então,
adorei.
Então, não deixem de seguir o Mastai nas redes sociais, fazer o nosso jabazinho aqui também, no Twitter, no Instagram, Spotify, né? E queria agradecer você por ter recebido a gente mais uma vez. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, até semana que vem e tchau.
Seguimos.
Tchauzinho.
Leu.
Pudesse passar uma mensagem pra quem, porque eu ia até pedir pro Alex. Alex, coloca isso aí pra gente no começo. Alex é o editor que faz pra gente aqui.
Achei que era o Alex da Tala.
Não. Não tamo lá ainda.
Brincadeiras à parte aí, tipo.
Pro Alex colocar isso aqui no começo. Se você ver lá no título, porque o título do episódio eu tô pensando em culinária vegana com o André Velandi. E aí, se você vê lá no título, culinária vegana, e você não ouviu o episódio porque você tem preconceito com isso, então o episódio não era pra você mesmo, tá?
É,
então, isso. Alex. Coloca isso pra gente lá no começo pra o pessoal já ter esse disclaimer quando ela ouvir já.
É isso.